Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Ney Lima. Há poucos dias da volta após o recesso parlamentar, o mandato do deputado federal José Augusto Maia pode ter um trunfo ou pode ser marcado por uma infelicidade em relação à lei, à criação dos novos municípios. Os partidos aliados do governo começam a se articular e há quem diga que poderão se rebelar contra o governo. Inclusive, as informações é que o PMDB está fechando, junto com seus parlamentares, ou 80% da bancada, já teria fechado, segundo informações do deputado Danilo Fontes, do PMDB do Ceará, fechado acordo para derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff em relação à lei que pode transformar São Domingos, Pão de Açúcar e muitos outros distritos pelo Brasil em cidade. Se isso acontecer, o mandato do deputado federal José Augusto Maia está salvo e ele poderá ter um trunfo muito grande em todo o estado de Pernambuco e colher os frutos de ter realmente feito uma atuação conforme aquilo que determina a Constituição Federal, que é pertinente a um parlamentar, que é justamente de criar leis, partir em defesa da alteração da Constituição, das modificações, dos vetos. Esse é o papel de um parlamentar. E aí sim o mandato estará salvo. Se não conseguir, José Augusto corre o risco de ficar sem discurso para as eleições de 2014, já que obras, em virtude do seu mandato, oriundas de conquistas do seu mandato, não vieram e podem não vir até o final desse ano. Então, não haverá discurso. O deputado já tenta, inclusive, mudar as suas palavras e o seu entendimento e fazer a população entender que emendas parlamentares demoram para ser liberadas e as obras demoram para sair. Não há o que dizer, não há o que falar. É torcer para que a Câmara dos Deputados e posteriormente o Senado, enfim, todo o Congresso Nacional, tenha a coragem que muita gente acha impossível no ano de eleição, eu pessoalmente acho muito difícil que aconteça, mas tenha a coragem de se voltarem contra a presidência da República, às vésperas de uma eleição. Começa a se ter uma esperança, uma clareza maior, com atitudes como essa e sinalizações como essas do PMDB, partido do vice-presidente, que sinaliza a possibilidade de votar pelo veto presidencial. É aguardar para ver.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 9 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, a partir de agora pelas ondas da Rádio Polo FM começa mais uma edição do programa Rádio Debate e durante uma hora ou mais um pouquinho, né Márcia? Nós vamos falar sobre o que está acontecendo nos bastidores do poder e da política em Pernambuco, no Brasil e aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, Romenique Stifes, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia ao nosso convidado de hoje, né? O vereador Ernesto Maia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco vamos conversar com o vereador Ernesto Maia, o entrevistado do programa de hoje. Vamos falar, inclusive, sobre a decisão da justiça que não concedeu a liminar em pedido da aplicação da formação da CPI, que vai investigar o escândalo da KMC locadora, da locação de terrenos em Santa Cruz do Capibaribe. Os parlamentares de oposição entraram na justiça pedindo que a CPI fosse instalada na Câmara, mas a justiça negou essa liminar. Então daqui a pouco a gente fala sobre esse e outros assuntos, daqui a pouco com o vereador Ernesto Maia. Deixa eu trazer logo a informação
Nós falamos, eu falei agora há pouco sobre o mandato de José Augusto Maia, e ontem uma notícia negativa em torno do mandato de deputado. Ele foi aquele que mais gastou com recursos, mais gastou em relação à sua divulgação em 2013, no ranking dos gastos dos deputados. Vamos ouvir, dos deputados de Pernambuco.
Blog do Ney Lima. José Augusto, Paulo Rubem e Eduardo da Fonte estão entre os deputados que mais gastaram com divulgação em 2013. O ranking dos deputados pernambucanos que mais gastaram da cota para exercício de atividade parlamentar, CEAP, no ano de 2013, traz três deputados votados em Santa Cruz do Capibaribe, despontando como os que mais utilizaram a cota com divulgação do trabalho legislativo. O primeiro da lista dos gastadores, o deputado José Augusto Maia do PROS, usou R$ 173.600 para divulgação de sua atuação em 2013. Em segundo lugar, ficou o deputado Paulo Rubens Santiago, com R$ 150.800 gastos com divulgação. Na quarta colocação está o deputado Eduardo da Fonte do PP. Da Fonte gastou R$ 126.300. Os parlamentares têm até 90 dias após o fornecimento do produto ou serviço para apresentar as notas fiscais necessárias ao reembolso.
Esses dados, eles foram levantados pelo Diário de Pernambuco e, segundo a reportagem do Diário, o José Augusto foi procurado pela reportagem, mas não foi localizado, não respondeu às ligações, não retornou às ligações. É preciso que essa resposta seja dada aqui em Santa Cruz, não é isso, Romenique?
Agora...
A justificativa desses gastos.
Exato, a justificativa dos gastos, né? Onde foi gasto, onde foi, se foi aplicado em panfletos, informativos, carro de som, rádio. Sem falar que não é só isso, né? O levantamento até que foi feito pelo blog do Ney Lima mostrou que há uma diversa, uma diversidade de gastos nesse sentido, né? E tem uma questão, pode não ser moral, mas é legal, não é? Tanto o deputado federal José Augusto Maia, tanto o Eduardo da Fonte, o Paulo Rubens, que são os três que são votados em Santa Cruz do Caparibe, foram os quatro primeiros que mais tem gasto com a questão de publicidade, né? E que muitas pessoas estão estranhando é que pouco se vê de divulgação do deputado federal José Augusto Maia em Santa Cruz do Caparibe, né? Temos aí, temos que analisar que é um deputado do estado, né, deputado, e ver onde está sendo gasto essa publicidade, né, essa é a situação. Só que em Santa Cruz do Capibaribe, sinceramente, muito pouco se vê de publicidade do deputado federal José Augusto Maia. Mas lembrando, pode não ser moral, mas é legal, né?
Agora é legal a partir do momento que a prestação de contas é feita e as pessoas começam a entender realmente como foi gasto esse dinheiro. É uma quantidade muito alta para uma divulgação em um ano. Daria para gastar aí quase R$ 15.000, mais de R$ 10.000 por mês só com divulgação. E se isso tivesse sido feito a nível de estado, daria para se ter aí uma boa divulgação do deputado.
Eu lembro que teve um informativo o ano passado, que no informativo, acho que no tava lá, número de informativo, se eu não me engano, tava 300 mil informativos. Só que poucas pessoas receberam esses informativos, né? Eu sempre gosto de andar com informativo, né? Sempre vou pegando, tô até com alguns aqui, ó, por exemplo, de Nara, de Jéssica, de Júnior Gomes, né? Eu sempre gosto de guardar esses informativos. Até para o meu.
Não, é.
Tá tudo aqui na minha bolsinha, né?
Mas no comitê, a bolsa.
Mas, assim. Só que muitas pessoas, eu perguntando a algumas pessoas, muitas pessoas dizem que nunca viu esse informativo. Outras viram, mas muitas pessoas aqui em Santa Cruz
não
viram esse informativo, né? Fala sobre a luta pelas emancipações, um monte de coisa, né? Mas é a questão, muito pouco para a cifra que está aí no blog do Magno. Eu estava vendo aqui, né? A passagens aéreas, telefonia, serviços postais, manutenção do escritório, né, fornecimento de alimentação parlamentar, tudo isso faz parte, né, do que gastaram na divulgação em 2013, né? Só que a questão da propaganda é o que vem a ser levantada as críticas, né? Principalmente em nomes, o Eduardo da Fonte você vê muita propaganda, o Eduardo da Fonte. Agora, Zé e Paulo Rubens é o de estranhar. Não, é muito difícil também ver propaganda de Paulo Rubens.
O Paulo Rubens lança alguns livros. Não sei se recentemente foi lançado, né? Livro mesmo.
É.
Não é cordel, não. Cordel, ele apareceu com cordel aqui em Santa Cruz esses dias, trouxe aqui na rádio. Mas é livro mesmo. Eu não sei se está na cota ou se houve recentemente lançamento de algum livro de Paulo Rubens. 8:15, nós vamos para o intervalo. Na volta, estou tentando, inclusive, aqui o contato com José Augusto Maia, para que ele explique, né, dê explicações sobre esses gastos com divulgação. Mais de 170 mil reais em um ano. Vamos tentar continuar o contato com ele para ver se até o final do programa a gente consegue a participação de José Augusto. Mas daqui a pouco a gente volta com esse e outros assuntos dentro do programa Rádio Debate.
Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios a visita do vereador Ernesto Maia, vereador e pré-candidato a deputado estadual. E acho que na próxima semana já a Câmara retoma seus trabalhos em plenário, não é isso, vereador? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romendique. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. É verdade, para a semana, né, vamos estar de volta com as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibari. Embora, lembrando que nesse período de recesso, tivemos várias reuniões extraordinárias.
Eu não tive, vereador, nenhuma informação de que o senhor teria se pronunciado sobre esse assunto da negativa da justiça em relação à liminar. Inclusive, o senhor está aqui porque eu liguei ontem e lhe convidei para vir falar sobre isso. Houve algum acordo? O senhor não vai falar, mas houve alguma... A impressão que dá, não é, Romenique? É que houve algum acordo para que essa CPI não acontecesse, até porque o grupo de situação pretendia também instalar uma CPI para investigar a questão dos teclados, né? O que está acontecendo exatamente? Porque nem CPI dos teclados, nem CPI da KMC aconteceu em 2013, a gente está entrando em 2014 e esse assunto parece que ficou esquecido.
Olha, não teve nenhum acordo, e inclusive essas duas CPIs não estão acontecendo por responsabilidade única e exclusiva do presidente da Câmara, Júnior Gomes. Né? Ele, sim, é quem deve dar todas as respostas de o porquê não está sendo instaladas. Né? É interessante que esse assunto veio à tona, né, com a postagem que foi feita pelo Eusébio, que é assessor do vereador Afrânio, mas também é colunista do blog de Ney Lima, e ele postou, inclusive, postou duas notícias no mesmo dia, tanto essa questão da negativa da liminar pela justiça, como a questão da desistência de Rui, né, na questão do meu mandato. E o interessante é que, na questão de Rui, ele fez questão de emitir sua opinião, né, de dizer que Rui estava desistindo, mas que o Ministério Público poderia recorrer, verdade. Mas na questão da liminar, por exemplo, ele não entrou em maiores detalhes, ele só fez dizer: a justiça negou a liminar. Que aí eu entendo uma posição equivocada de doutor Tito, né? Já que ele negou a liminar, dizendo que no pedido a gente deveria dizer quando é que a CPI deveria começar. E está lá no nosso regimento interno, né? E aí, como ele pediu as informações, tanto da Câmara da própria, ele já deveria ter pedido essa informação, que no próprio regimento interno diz que a partir da quantidade de assinaturas, se você conseguiu as assinaturas para começar a CPI, a CPI tem que começar imediatamente.
Está certo? No regimento.
Está no regimento. Então, eu achei assim até descabida você não ter dado a liminar por esse motivo. Então,
vocês vão pegar esse ponto do regimento e entrar com um novo pedido na justiça?
Estamos analisando, né? Se vamos fazer isso aí. Estamos analisando. Mas, o que eu quero dizer é que ele ligou, ele indeferiu a liminar, mas o processo está andando. De uma hora para outra, né? O mérito não foi julgado, né? Na hora que o mérito for julgado, e se o mérito aí sim fosse indeferido, aí não teria a CPI, mas o mérito não foi julgado, o mérito continua. Apenas ele não deu a liminar porque ele acha que tinha que ter aquele dizendo que era para começar imediatamente a CPI. Então eu acho que o presidente da casa, né, até usando essa manobra, já que não dependia de nada. Em relação, por exemplo, à CPI dos teclados, não tem nenhum pedido de justiça. Se esse é o motivo dele negar...
Colheram as assinaturas
necessárias, inclusive a oposição votou a favor da CPI dos teclados, né? A oposição votou a favor, eu entendo, principalmente no meu caso particular, onde minha mãe é citada diretamente no caso da CPI dos teclados. Eu acho muito importante a CPI, até para provar a inocência da minha mãe neste caso. Eu faço questão de acontecer essa CPI, né? E aí sim a gente vê quem são os verdadeiros responsáveis, até pela compra e pelos pagamentos, né? Da questão dos teclados.
Daqui a pouco o senhor me explica também, Foguei Márcia? Caiu a ligação. Daqui a pouco você me explica também. Explica agora, então. Por que que esse assunto, então, ele ficou parado? Eu não tenho visto nenhuma movimentação mais sobre isso.
Eu acho que você poderia acompanhar as reuniões da Câmara. Por várias vezes, nós citamos esses fatos. O próprio vereador da bancada, Carlinhos da Coab, entrou na justiça, que foi esse que foi negado a liminar, entrou na justiça pedindo agilidade para que Júnior Gomes colocasse essa CPI em pauta, né? Mas eu acho que o que falta mesmo às vezes é não só a movimentação da oposição, mas a movimentação inclusive da imprensa, né? Para fazer uma cobrança, né? Dos formadores de opinião da cidade, para se mostrar que quem não deve não teme. Se não tem nada errado, porque tanto medo de CPI?
A estratégia de entrar na justiça não acabou dando um discurso ao presidente da Câmara de adiar ainda mais essa CPI? Porque quando se entrou na justiça, o presidente Júnior Gomes acabou dizendo: não, eu agora não posso instalar a CPI, já que tem um processo correndo na justiça, aí eu tenho que esperar qual é o argumento do juiz.
Esperar o julgamento do processo, pode passar um ano, dois anos.
Exatamente.
Pode ter acontecido isso, Romenico, mas veja bem, quando o vereador Carlinhos entrou na justiça, já se passava um bom tempo, se eu não me engano, quase mais de 6 meses entre o pedido e Júnior também não tomava nenhuma providência. Então, eu digo, o único responsável hoje de não acontecer essa CPI se chama presidente da Câmara, Júnior Gomes.
Evidente também que o parlamento tem que ter sua soberania, não pode estar esperando pela justiça. Na linha, o vereador Carlinhos da Coab. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenide, bom dia, vereador Ernesto, bom dia toda a população de Santa Cruz do Caparibe que está ouvindo a Rádio Polo FM. Ney, quando você se refere se teve alguma combinação para as CPIs não andar, como o vereador Ernesto falou, em momento nenhum a gente teve essa conjuntura de não abrir a CPI dos teclados e não abrir a da KMC locadora. É bom lembrar que a gente assinou e somos a favor que abra todas as CPIs que foram colocadas aqui em Santa Cruz do Caparibe. Para esclarecer, eu fui o único vereador que mandei um ofício solicitando a ex-secretária, a mãe do Ernesto Maia, que viesse esclarecer essa situação dos teclados perante a Câmara de Vereadores. No ponto que se refere, que quando se fala se teve esse acordo, como é que poderia ter um acordo se eu entrei na justiça para que fosse aberto essa CPI? E é bom lembrar também, vereador Ernesto, que o presidente da Câmara, Júnior Gomes, o juiz indeferiu a liminar para que não fosse aberto naquele momento, como se for feito o pedido. Mas já notificou o presidente da casa, Júnior Gomes, para vir dar esclarecimento perante o juiz, porque não quer abrir essa CPI. E aí vamos aguardar. Hoje vamos ter uma reunião, já conversei com o Fernando Aragão, que foi o vereador que apresentou o requerimento de abertura de CPI, para que a gente possa sentar e entrar na justiça. Para se vai entrar na justiça recorrendo com essa liminar ou colocando outra, ou vendo alguma forma para a gente colocar de volta e que essa CPI seja aberta para a gente esclarecer como é que está essa questão da KMC locadora aqui em Santa Cruz.
A pergunta que eu fiz ao vereador Ernesto, se você tem a resposta, vocês pretendem entrar com uma nova ação, novo pedido de liminar para que se antecipe ou vão esperar o julgamento do processo?
Olha, a gente aqui a gente é um grupo, vamos sentar os 7 vereadores para a gente ver qual é o melhor, vamos conversar com os nossos advogados para a gente ver a melhor forma que a gente vai fazer agora. É bom também esclarecer para a população de Santa Cruz de Capibaribe, Ney, que o juiz negou a liminar por conta de uma falha que foi colocada, porque o nosso advogado não colocou o tempo que a liminar ia durar. Mas dentro do regimento da casa tem colocando o prazo, a gente está vendo se coloca, vamos conversar com nossa bancada para ver a melhor forma para a gente agilizar e que essa CPI da KMC Locadora seja instalada aqui na Câmara de Vereadores.
Tá certo, então obrigado, vereador, grande abraço.
Um abraço para você, um abraço para toda a população de Santa Cruz de Capibaribe que está ouvindo a 101.
Vereador Ernesto, essa questão da CPI, se porventura for realmente instalada, quem decide pela presidência, relatoria, vai ser o presidente da Câmara?
Quem decide é o presidente da Câmara, né? Embora são indicados dois membros de uma bancada e dois membros de outra, né? Inclusive da nossa bancada, já estavam escolhidos que os participantes dessa CPI seriam eu e o vereador Fernando Aragão.
O amigo e advogado José Pereira entrou em contato aqui pelo Facebook e ele abordou que a liminar foi negada por conta que não tinha prazo estipulado de conclusão dos trabalhos. No pedido da CPI, os vereadores não disseram em quanto tempo a CPI duraria, algo que é necessário. E aí ele deu até um exemplo, por exemplo, de 90 dias para concluir os trabalhos, né? Na minha concepção, acho que se foi isso, acho que o erro tanto dos vereadores de oposição com sua bancada de advogado, né? Seu advogado teve um erro aí em não enviar o prazo, quanto também, eu achei uma coisa muito besta na questão jurídica, né? Minha
Olha, visão. Na verdade, né? Quem coloca o prazo é o próprio regimento da casa, e quem vai colocar o prazo, nós quando pedimos a abertura da CPI, quem coloca o prazo é exatamente o presidente da casa, Júnior Gomes.
Quem insiste na tese de que se realmente há um interesse que ela seja aberta, uma nova ação com um novo pedido de liminar pode ser feito já
pode,
com essa informação.
Exatamente.
8:33, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente continua o bate-papo com o vereador Ernesto Maia. Vamos tentar também daqui a pouco a participação do jornalista Magno Martins. Olha, tá no blog do Magno Martins a situação agora, a briga, o conflito entre PT e PSDB. Na verdade, entre PT e o governo Eduardo Campos, porque PT continua no governo. O PTB retirou os cargos. Entregaram os cargos, todos os que estavam no PTB, inclusive o Thales Maia, filho do deputado federal José Augusto Maia, estará deixando também a coordenadoria do DETRAN aqui em Santa Cruz. Era um cargo também que pertencia ao PTB. O Thales estava de férias, voltando das férias deve entregar o cargo aqui. Mas o PT ainda não entregou e agora parece que o governo pode aliás, o PT pode expulsar alguns dos seus filiados que insistirem em permanecer no cargo. Vamos ouvir a matéria que está no blog.
Blog do Magno Martins. PT pode expulsar quem não sair do governo Eduardo. Embora o PT tenha anunciado em outubro a saída do governo do socialista Eduardo Campos em Pernambuco, muitos petistas ainda continuam em seus cargos, tanto no governo do estado quanto na prefeitura do Recife, comandada por Geraldo Júlio, do PSB. O PT ainda não fez o balanço total de quantos filiados ainda aderiram à decisão. Estima-se que cerca de 12 só no governo do estado. No Recife, o secretário municipal de habitação, Eduardo Granja, é um dos exemplos. No dia 3 de fevereiro, a executiva estadual do partido se reunirá para tratar do assunto. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, já avisou que os petistas devem deixar seus cargos rapidamente ou poderão ser punidos. O estatuto petista prevê advertência, suspensão e mesmo a expulsão para casos como esse.
Na linha direto do Recife, o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro. Tudo bem?
Tudo bem. O PT é complicado em todo canto, né? E pra tudo.
Olha, Ney, isso é histórico do partido, né? Se você avaliar as decisões que o PT toma em épocas de eleição, são um auxílio, né, para quem está esperando o apoio do PT. Veja, por exemplo, agora o que está sofrendo o senador Amando Monteiro. Um dia houve uma pessoa dizendo que é a favor, outro dia que é contra, um dia falam no prazo, outro dia falam em outro. O PT sempre foi assim, o partido da discórdia. E se você olhar pela própria caricatura do partido, né, você vai ver que essas caricaturas elas são objetos de várias tendências, né? Então o PT não é um partido fácil de se conviver.
Mas como é que vai ser resolvido isso, Magno? Será que chega ao extremo mesmo de ter figuras do PT expulso?
O PT, embora seja um partido dividido, mas o PT é um partido que tem disciplina. Então eles deram prazo aí do dia 3 de fevereiro, e até lá, quem não entregar os cargos vai ser rifado do partido, vai ser expulso do partido. Isso aí é um partido que tem disciplina. Então eles tomam as decisões, orientam os seus líderes, os seus filiados, aconselham e tal, mas se chegar naquela data e aquelas normas não forem cumpridas, eles tomam a decisão fatal. E que decisão é essa fatal? É a expulsão do partido.
Tá certo. Magno, a última vez que a gente se falou, nós falávamos sobre a confusão no governo em relação ao nome de Tadeu Alencar, e parece que Tadeu andou também desagradando Eduardo, falando algumas besteiras. Como é que tá isso?
Olha, Ney, o processo tá da mesma forma que iniciou. O governador está decidido a lançar Tadeu Alencar, deu uma parada agora nos últimos dias para acalmar aqueles que ainda reagem contra a indicação do Tadeu. Para o público externo, o governador expõe outra versão, dizendo que está tudo bem e que na hora de se falar agora de candidato, nem de nomes, mas no fundo, o governador está agindo, está conversando. Deve ouvir esta semana o senador Jarbas Vasconcelos, já ouviu Sérgio Guerra, deve ouvir esta semana Jarbas, vai ouvir, por fim, Geraldo Júlio e o governador, o vice-governador João Lira Neto. De todos esses personagens, inclusive Fernando Zinha Coelho. E todos esses personagens, Ney, o que vai criar mais dificuldades para absorver o nome de Tadeu Alencar vai ser o vice-governador João Lira. Por quê? Porque João Lira vai assumir o governo do estado por 9 meses. E se não for bem administrada essa situação, ele pode criar problemas para o candidato do governador.
Complicado, né? Preciso toda a atenção e cuidado em relação ao João Lira. Magno, muito obrigado pela participação. Só pra gente fechar rapidinho, perguntar uma coisa, você que acompanha de perto as situações, as questões aí em Recife, como é que tá a saúde de Sérgio Guerra? Ele vai ter realmente disposição para enfrentar a candidatura agora em 2014, a reeleição?
Ele foi ontem a São Paulo fazer exames, aparentemente está sob controle, e ele mostra muita disposição para aí tentar mais um mandato de deputado federal. Ele sofreu realmente problemas sérios de saúde, mas está se recuperando, está com acompanhamento médico em São Paulo, e se não houver nenhum tipo de dificuldades ou agravamento do seu estado de saúde até lá, eu acho que ele disputa a reeleição sem nenhum problema.
Tá certo então, obrigado Magno, grande abraço, viu?
Grande abraço e obrigado pela atenção.
Até mais às 18 horas com o programa Frente a Frente aqui pela Rádio Polo FM, 8 horas e 48 minutos. Deixa eu continuar aqui o bate-papo com o vereador Ernesto Maia. Um outro assunto, vereador, que foi noticiado inclusive também na coluna do Eusébio, foi a desistência de Rui Medeiros em relação ao processo que pedia o seu mandato de vereador. Tá resolvido isso?
Olha, eu sempre disse, né, que Rui iria fazer isso e Rui fez. Eu estou aguardando, embora, né, estivesse com minha defesa pronta, mesmo que Rui não desistisse, né? Então, Estamos aguardando, mas acredito que até pela desistência, né, que até o final do meu mandato, acho que isso não vai ser julgado.
O que o Eusébio ainda colocou também, que o Ministério Público ainda pode solicitar o mandato, né?
Pode, é verdade.
E aí, qual é a preparação do vereador Ernesto?
A mesma tranquilidade que a gente teve desde que o vereador Rui, né, entrou com esse pedido, né? Sei que o direito da gente é bom, até pelos a jurisprudência que existe no país, e acredito que não vamos ter problema em relação a isso.
Os Taboquinhas preparam um evento festivo agora para o mês de fevereiro. A tentativa de, evidentemente, de jogar os ânimos do grupo para cima, né?
É verdade, né? Vamos ter aí no dia 16 de fevereiro o Taboquinha Fest, né? Um evento, né?
E quem foi a ideia de fazer esse evento?
Olha, a ideia foi de um grupo de amigos, né? Do nosso grupo político. Eu, inclusive, estava nesse grupo, né? Já está fechado Cheiro de Amor, já está fechado Geraldinho Lins, banda Sacarada da Bahia também, né? Banda Forró no Quilo daqui, a banda Forró na Fama e banda Atrevidos. Vai ser um evento um evento pré-carnavalesco solidário, né? Onde as pessoas para entrar vão doar alimentos também, que depois serão distribuídos nas instituições de caridade aqui da cidade, e também um dia de você conseguir trazer aqui para Santa Cruz do Capibaribe, né, uma gama de políticos também, né, de não só da região, mas de todo o estado de Pernambuco.
Agora é ano de eleição, não há uma preocupação de ser tido como uma pré-campanha?
Até porque não é não é uma festa política, é uma festa de carnaval, né? Uma festa de carnaval, né? Uma festa pré-carnavalesca, não é um evento político de maneira nenhuma, né? Um evento pré-carnavalesco e como existe vários eventos, né? Apenas os vamos dizer assim, algumas pessoas que queriam, né, que nosso grupo fizesse esse tipo de evento, já que esse evento é feito até inclusive pelo grupo adversário aqui, né, foi quem começou a fazer, só as pessoas lembrar do Forró do Menino, inclusive no final do ano, né, o deputado Diogo Moraes fez um evento semelhante para se congratular com seus correligionários. É um evento semelhante a todos que já acontecem aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Só em primeira mão, Ney, o Eusébio acabou de nos dar a informação que houve uma boa notícia, em parte, para o vereador Ernesto Maia. O Ministério Público ofereceu parecer opinando pela homologação da desistência pedida por Rui, né? Ele colocou, não quer dizer que o Ministério Público desistiu de pedir o mandato, mas só que a partir do momento que já homologa, né, a desistência do Rui, o próprio Ministério Público é um passo. Isso foi a informação do Eusébio Pereira aqui pelo Facebook.
Eusébio sempre muito bem informado.
Vereador, em relação à visita de Armando Monteiro à Santa Cruz, que aconteceu agora recentemente, o Toninho do Pará não esteve nessa visita. Como ficou dentro do grupo a reação ou as reações por conta do não comparecimento de Toninho?
Ali, Toninho tem optado, né? Às vezes eu não sei se é estratégia, né, de Toninho em relação a esse tipo de comportamento. Eu acho assim, pelo menos vejo dentro do nosso grupo político, não está tendo nenhum problema, né, em relação a essas duas candidaturas, a minha e a de Toninho, né? O importante é eu e Toninho estarmos juntos para reeleger José Augusto deputado federal, né? E segundo ele, naquele dia não esteve porque já tinha compromissos lá na cidade do Recife. Né, e não
mas poderia. Ele, quando participou aqui, disse que não tinha sido avisado, não sabia.
Mas, se eu não me engano, ele disse da primeira vez, da segunda, quando ele participou, ele disse que tinha sido avisado por José Augusto Maia, tinha sido convidado, e também pela assessoria de Armando Monteiro. Né? Eu acho que às vezes é porque ele já tinha compromissos e não deu para aparecer, mas o importante é que estavam muitas pessoas do grupo. E o evento, inclusive, assim, eu achei até surpreendente, porque na verdade não houve uma divulgação, a Câmara estava lotada, né? Armando Monteiro se colocou e respondeu todas as perguntas formuladas. Inclusive, às vezes eu vejo até algumas pessoas falando em relação à pergunta feita pelo Janiels, que eu achei muito boa a pergunta do Janiels, como também achei muito boa a resposta de Armando Monteiro em relação a essa pergunta lá na coletiva. E foi muito prestigiado, não só pelo público, mas também por toda a classe política. Toninho certamente não esteve, porque já tinha compromissos pré-agendados.
O senhor não acha que no decorrer da campanha, na busca pelo voto, não pode haver um aquecimento na disputa dentro de toda essa amizade entre Ernesto e Toninho?
Olha, eu acho que tem que ter o respeito, né? Principalmente entre Ernesto e Toninho. Às vezes você não pode controlar o eleitor, né? O eleitor é mais difícil, mas eu mesmo, se souber que tem algum eleitor meu que esteja falando de Toninho, eu vou procurar esse eleitor para tentar mostrar que continuamos tudo numa ala política só, e que numa eleição de deputado não é feita uma eleição de prefeito, que precisa só de um candidato, uma eleição de deputado para ter vários, né? E mostrar que o bom mesmo era se fossem eleitos eu e Toninho.
Dentro dessa corrida para deputado estadual, a gente viu no ano de 2013, principalmente no final, Ernesto sempre viajando e anunciando alguns prováveis apoios. Como anda essa corrida de Ernesto Maia? Quais são as bases? Até porque, mesmo sendo uma coligação que o vereador aborda, que precisa de bem menos voto do que muitos outros deputados, mas precisa de voto. Quais são as bases do vereador Ernesto Maia? Pode mostrar a população de Santa Cruz do Capibaribe e demonstrar que tem chances reais para chegar à Assembleia Legislativa?
Romenique, teve uma esfriada na primeira quinzena de janeiro, mas desde a semana passada, que praticamente eu fiquei muito pouco em Santa Cruz do Capibaribe, porque estive viajando, inclusive essa semana também já estou com compromissos agendados. Nesse evento que vai se fazer no dia 16, espero, né, que já tenhamos alguma coisa para anunciar, porque certamente essas pessoas que estamos procurando certamente vão estar aqui também no dia 16 de fevereiro.
8:56, vou para o intervalo. Na volta, a gente vai fazer o seguinte: as pessoas vão poder participar e fazer também a sua pergunta ao vereador Ernesto Maia. Você, evidentemente, mantendo todo o respeito à figura pública que está aqui, mas pode ficar livre para fazer a pergunta que você quiser ao Ernesto. Daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouco também eu tenho a participação da Secretaria de Saúde sobre a questão da UPA, a construção da UPA, né? A placa que foi colocada lá, que alguns dizem que o vento levou, mas a prefeitura divulgou uma nota dizendo que foi vandalismo. Enfim, o que nós queremos saber da secretaria é exatamente como começou, quando deve realmente começar essa obra.
Pois não, só aqui, doutor Neitz mandou também aqui a notícia em relação à questão de Rui. Ele disse que o Ministério Público não pode pedir o meu mandato, pode substituir o autor. E isso se o julgador entender que a desistência não foi eficaz, visto que eu não fui citado para me defender, né? Então
se ele já
informação.
Se posiciona agora aceitando a desistência, dá-se a entender que ele não vai substituir o autor.
Exatamente.
8:57, intervalo, daqui a pouco a gente continua com o Rádio Debate. Prepare aí, daqui a pouco você vai poder também participar do programa fazendo a sua pergunta ao vereador Ernesto Maia. Pergunte o que você quiser, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente começa.
Entrevista.
Na linha, a diretora de projetos da Secretaria de Saúde do município, Camila Machados. Camila, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ney.
Nós divulgamos no início da semana a questão da colocação da placa da construção da UPA lá na saída da cidade. E durante o programa houve algumas participações, inclusive do ex-prefeito Ando Pará, dizendo que essa contemplação já teria saído desde 2011 para 2012. Qual o entendimento da atual gestão da Secretaria de Obras nesse sentido?
Veja, a gestão anterior, ela fez só o início da proposta, abandonou a proposta, e a gestão Edson Vieira, que vem alimentando o sistema e resgatou junto com o Ministério da Saúde o dinheiro e a implantação da UPA, porque na verdade não foi só a UPA, mas outras unidades também de saúde que a gestão anterior lançou no sistema e não colocou documentação, não colocou para frente, não avançou com a proposta, certo? Então foram várias visitas que o secretário de saúde junto com a equipe técnica teve que fazer no Ministério da Saúde para a gente conseguir resgatar essa proposta. Tanto é que a ordem do início de serviço da UPA, ela foi assinada agora em 2 de janeiro, porque a gente também teve muitos problemas para resolver, pois a documentação do terreno não estava correta, a gente não tinha documentação do terreno, não tinha certidão de posse, a metragem que foi colocada no sistema não correspondia, o terreno não era aquele que hoje vai ser a construção, era outro terreno, foi mutado de lote. Então, eu acho que a gestão atual, a gestão de Edson Vieira, é que tem que estar sendo parabenizada pela construção da UPA.
Então, assim, quando você fala que a gestão anterior abandonou o projeto, Santa Cruz chegou a perder temporariamente essa UPA, foi, Camila?
O projeto foi lançado e não foi alimentado. Então, a gente conseguiu resgatar da UPA, conseguiu resgatar 3 ampliações, que são do PSF Santo Agostinho, do PSF da Coab, do PSF do Pará, e a gente também conseguiu resgatar a construção do PSF de Santa Teresa. Infelizmente, a gente perdeu mais umas 8 construções que tinham sido colocadas no sistema e que não tinha documentação nenhuma, pois a gente correu contra o tempo, de janeiro até, eu acho, início de março, atrás de todas as documentações em cartório, que na verdade na Secretaria de Saúde não tinha documentação nenhuma de nenhum terreno público que foi colocado nas propostas.
Camila, em relação à PSF, há uma placa também para a construção de um PSF em Poço Fundo. E me parece que já há data de conclusão na placa, mas a obra nem começou.
Na verdade, a gente teve um problema com a empresa que foi notificada, que foi a Cedro Engenharia, que era para ter iniciado a obra, e teve uns problemas administrativos internos da Secretaria de Saúde, e a gente está mudando de empresa. Por isso que a obra deu um... Não iniciou, na verdade a empresa foi notificada porque não tinha iniciado a obra.
Tem previsão, Camila, para o início da construção lá em Poço Fundo e principalmente da UPA, né? Já que a placa lá disse.
Lá em Poço Fundo é bom deixar claro que é uma ampliação, pois a série de Poço Fundo é própria, né? Então não é uma construção, é uma ampliação, é reforma e ampliação do PSF, né? E damos como prazo, no máximo agora entre 15 de fevereiro estaremos reiniciando com as obras.
Tá certo, então. No caso da UPA, há uma previsão? Você falou que existem problemas em relação ao terreno, né?
Quarta-feira agora estaremos... Não, a UPA agora a gente já conseguiu, está toda liberada no sistema. Quarta-feira agora começaremos com as máquinas planeando os terrenos e quinta-feira estaremos com uma equipe técnica do Ministério da Saúde vistoriando o terreno e toda a documentação que a Secretaria de Saúde já está com ela em posse. Logo em seguida, a gente aguarda o Ministério liberar os 80% do dinheiro do recurso e continuaremos com a reforma, querendo entregar a UPA em mais ou menos em 180 dias.
Tá certo então, Camila. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Estamos sempre aqui à disposição.
Obrigada a todos os ouvintes.
Nós conversamos com Camila Machados, ela que é diretora de planejamento de projetos da Secretaria de Saúde aqui do município.
E complicado, não é, Ney? Essa semana o ex-prefeito Tonho do Pará esteve, entrou por telefone aqui no rádio. De fato, ele falou que tinha conquistado essa UPA e a ampliação de 3 postos de saúde da família, né? E aí vem essa notícia, né? Que acaba mais uma vez apontando as falhas da gestão do ex-prefeito Tonho do Pará, né? Onde coloca que se conquistou de fato, mas não alimentou, né, o sistema. Se a informação...
Que começa agora essa disputa, né? Aquela brincadeira de puxar a corda um para um lado do outro.
Exatamente. A informação sendo verídica é complicadíssima. Conquista a obra, mas não alimenta o sistema, a obra vai se perder, né?
Deixa eu avisar, Romanique, rapidinho aos ouvintes, liberado o telefone, viu? 3731-1245, liberado, Márcio, agora sim. 3731-1245, 3731-1947. A partir de agora, as ligações já podem ser feitas. Faça a sua pergunta ao vereador Ernesto Maia. Pode perguntar aquilo que você quiser, evidentemente mantendo todo o respeito ao vereador.
E aí a gente vê o número de obras que ainda estão paradas. Se era culpa da gestão anterior, se é da atual, não se sabe. Mas tá aí. Praça dos Esportes, quadra lá do por trás da escola João Maia Neto, quadras da Coab, diversas obras que vêm do governo federal, que tem que ter alimentação do sistema essa alimentação tem que ser de forma correta, senão para mesmo, e aí diversas obras paradas em nosso município, né?
9:07, a partir de agora a linha é do povo, vamos às primeiras participações. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É com o Matheus Lopes.
Matheus está onde, Matheus?
Eu estou no Pedra Branca, né?
Pedra Branca, faça sua pergunta ao vereador Ernesto Maia.
Bom dia, vereador.
Bom dia.
Ô, vereador, só queria lhe fazer uma pergunta. E essa oposição que vocês estão fazendo está sendo diferente? Porque o Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito é um. E os outros vereadores são outros.
Você pergunta se o trio está diferente dos outros vereadores, não é isso?
Bom, é, exatamente.
Tá bom então, Matheus. Obrigado, viu, pela participação.
Tá bom, obrigado.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
É, como que eu falo?
É, fala ali aí.
Como é teu nome?
É Roberto.
Roberto, tá onde, Roberto?
Em Santa Filomena.
Santa Filomena. Pois não, Roberto, qual a sua pergunta ao vereador Ernesto?
É, eu quero... que Ernesto entre na Câmara em 2014 e comece a fazer que nem a PEN fazia. Começar a cobrar o dinheiro da prefeitura, que esse ano passado foi arrecadado mais de 100 milhões e nada foi feito com esse dinheiro. É só pagando a funcionário e enchendo a prefeitura. E é a oposição que eu queria que ele fizesse esse ano contra a prefeitura.
Pronto, então sua pergunta é se agora em 2014, enquanto vereador, ele vai cobrar essas questões em relação ao orçamento, não é isso?
Exatamente.
A aplicação do orçamento.
Mudar a forma de fazer essa oposição.
Tá certo,
tentar,
então.
Tentar fazer uma oposição perguntando essas coisas que fica sem a pessoa entender que entra muito dinheiro na prefeitura e obra que é bom, o que foi feito esse ano foi só obra já do outro, já tinha ficado aí, e até esse negócio aí da PE, uma obra tão simples, um ano e não foi terminado. É muito desmantelo aí nessa prefeitura.
Tá certo, então obrigado, Roberto, um grande abraço para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Rei.
Com quem eu falo?
Aqui é o Djalma do Bairro Novo.
Djalma do Bairro Novo.
Isso.
Faça a sua pergunta, Djalma, ao vereador Ernesto Maia.
É o seguinte, estou falando nos programas políticos que Eduardo da Fonte pode ser candidato a vice-governador na chapa de Armando. Se isso acontecer, não pode prejudicar Zé Augusto, não, porque Armando é puxador de voto para o partido, né?
Certo. Você quer saber o que acontece se da Fonte for para vice, né? De repente, Zé Augusto pode ficar sem os votos lá de cima, né? Que o da Fonte é quem vai puxar esses votos. Obrigado, viu, Djalma?
Falou, obrigado.
Bom dia para você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com a Alda do Bela Vista.
Alda do Bela Vista. Alda, qual a sua pergunta ao vereador Ernesto Maia?
A minha pergunta, não é nem tanto uma pergunta, é cobrar o que a gente tem direito.
Pois não.
Olha, é sobre o saneamento aqui da Avenida João Vicente. Esse saneamento já faz muitos anos que ele vive dando problema direto. E quem se sente prejudicado são muitos moradores. Porque aqui foi a gente quem fez esse saneamento aqui. Eles deram tudo. Mas só que quem acabou foi a gente. Aí depois botaram ele para descer aqui na... aqui para outra avenida. Aí só que esse saneamento deve subir direto. A gente deve cobrando direto, vai para a secretaria. Eu, uma vizinha minha que tem aqui, mas vamos direto, os moradores aqui. Eles prometem, olha, daqui a 17 dias, daqui a 30 dias a gente vai fazer a tubulação e botar as máquinas para cavar. Só que até agora ninguém não veio fazer nada disso. E a gente está sofrendo aqui direto, perdendo as águas das cisternas, que não tem água, que nem você sabe, né? A gente comprando água, tem a casa do senhor aqui que ele trabalha no... aí, ele é funcionário da prefeitura. Esse homem, pobre, coitado, que não tem aonde sair morto.
Tá
aí
certo, então, Donaldo.
Da água, de esgoto, só que nós estamos prejudicados.
Eu notei aqui a pergunta, viu, em relação ao saneamento da rua João Glicério, tá certo?
Que a pergunta. Tá certo. Vê o que você faz aí por aqui,
tá
você
bom,
Ernesto
então.
Maia, todos aí.
Muito
tá
obrigado.
Bom?
Vou testar Ernesto Maia para saber se ele vai ser capaz de resolver esse problema. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Clodoaldo Santo Agostinho.
Clodoaldo Santo Agostinho. Pois não, Clodoaldo, qual a pergunta?
É, eu gostaria de saber do pré-candidato a deputado e sobrinho do federal José da Água em relação a o que ele poderia fazer sendo sobrinho e pré-candidato de imediato a esse problema grave que em relação à água aqui em Santa Cruz, para que em prazo curto, o que ele poderia fazer em relação à via federal melhorar a nossa situação em relação à água.
Tá certo então, Clodoaldo, até porque ele pode contar com o auxílio do tio, né, que é deputado federal.
Com certeza.
Obrigado, viu, Clodoaldo, grande abraço para você. Encerrou, né? Vamos a mais um. Abre só mais uma participação, a gente encerra. Eu tô notando aqui as perguntas, vereador Ernesto responde. Liberado, 3731-1245. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com José Antônio.
José Antônio, tá onde, José?
Na Palestina.
José Antônio da Palestina. Pois não, pode fazer sua pergunta ao vereador Ernesto.
Vou fazer assim. A pessoa quando é candidato ou pré-candidato a um cargo político, eu acho assim que ele tem que ter, né, o projeto já tudo certo, para caso ele chegue lá, ele lute por aquilo. Então eu gostaria de saber o que ele vai lutar, caso ele seja eleito. Essa é a minha pergunta.
Tá certo então. Quais são as metas, né? Os projetos, caso ele, enfim, realmente claro, consolide a candidatura.
Tem pé no chão.
Tá bom então. Obrigado, viu, José?
Okay.
Grande abraço para você, 9:13. Eu vou pedir para o vereador Ernesto tentar responder rápido nas perguntas, que são várias aqui. O Matheus do Pedra Branca, ele perguntou o seguinte: a oposição do trio de vereadores, formado por Ernesto, Carlinhos e Diomedes, ela é diferente dos outros vereadores da oposição?
Olha, cada pessoa tem seu estilo de fazer política, né? Ernesto tem um estilo, Carlinhos e Diomedes tem outro. Zé Elias tem outro estilo, Fernando Aragão tem outro estilo, Elinho e Galego também, estilos diferentes. É lógico que na questão de cobranças, né, eu, Carlinhos e Diomedes, a gente vem se destacando. Mas toda a oposição de Santa Cruz, quando é principalmente questões de assuntos polêmicos, nós nos sentamos e resolvemos quais as posições que vamos tomar, e graças a Deus, nessa questão estamos tendo uma linguagem.
Mas o senhor concorda que vocês formaram um trio?
Não, o trio talvez seja mais assim pela questão do programa Oposição em Ação, né? Onde os outros vereadores não têm o costume de vir, né? E talvez por conta disso aí as pessoas fizeram essa diferença, mas a oposição de Santa Cruz é uma só.
Roberto do Santa Filomena, ele diz, né, pede que em 2014 seja feito cobranças em relação à aplicação dos recursos do município. Ele fez inclusive algumas críticas à prefeitura nesse sentido.
Ele fez também críticas ao vereador Afrânio, né, que o vereador Afrânio, todos lembram, né, que quando era oposição falava muito nos milhões. Para as pessoas terem ideia, só no mês de dezembro entraram de recursos federais aqui na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe algo em torno de 7 milhões de reais. E situações como a questão do canteiro central, né, que está bem visível inclusive no blog do Ney, para quem quiser dar uma olhada na questão do canteiro central, onde o próprio secretário Pedro Ramos entrou agora há pouco e disse que não tem nada a ver com sua secretaria, tem a ver com a secretaria de Luciano Bezerra, já mostrando as desavenças que existem dentro do governo. As pessoas fazem questão dessas cobranças, porque muito dinheiro está entrando e a gente sabe que o que está sendo feito pela Prefeitura Municipal são ainda conquistas ou de recursos federais ou de recursos estaduais, conquistados inclusive no governo passado, como bem disse agora há pouco a pessoa da saúde que entrou, quando disse que tanto a questão da UPA como das dos três PSFs que estão sendo reformados, se começou aquele processo no governo Toninho do Pará, né? Então, não foi ações que começaram agora no governo.
Mas, na verdade, ela disse que o projeto parou no governo Toninho do Pará.
Ela diz que parou, mas todo mundo sabe que existe uma burocracia normal em qualquer projeto. Você veja, por exemplo, que calçamentos que foram alocados os recursos no governo José Augusto Maia, ou seja, há quanto tempo, né, só saíram agora este ano. E a cobrança dessa pessoa é certamente na quantidade de milhões que entra na prefeitura e o que é efetivamente feito com dinheiro verde e azul da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
Djalma do Bairro Novo perguntou o seguinte: se Eduardo da Fonte for candidato a vice na chapa de Armando Monteiro, complica a situação de Zé?
Olha, Zé Augusto melhorou sua situação muito quando ele foi para o PROS, né? Em relação principalmente à quantidade de apoios de vereadores que entraram neste partido. Zé Augusto, independentemente da ida de Eduardo da Fonte ou não, da continuidade de Eduardo da Fonte ou não na chapa proporcional, ele tem que garantir os seus votos. Zé Augusto está fazendo isso. Acho que brevemente Zé Augusto, inclusive, vai estar anunciando uma grande cidade com um prefeito apoiando sua candidatura.
A Alda do Bela Vista, ela pede socorro em relação ao saneamento da rua João Glicério.
A questão do saneamento na cidade é um caos, né? São várias reclamações. Agora mesmo que eu cheguei aqui, né, recebi mensagens também lá no Dona Lica 2, na rua José Lúcio, né, onde o esgoto está a céu aberto. Infelizmente, né, a Prefeitura Municipal não vem conseguindo resolver esses problemas. E o que de fato nós podemos fazer é exatamente cobrar, né? Tanto essa rua José Lúcio como essa a rua Manuel Glicério, não é isso? É a rua
isso,
Manuel
Glicério.
A rua João Glicério. No programa Oposição em Ação, vamos ver se colocamos algum repórter para fazer, para a gente dar uma dimensão maior para ver se a prefeitura resolve. Eu vejo casos aqui em Santa Cruz do Caparibe que só são resolvidos depois que a reclamação, por exemplo, vai para o bloco do Ney. Né? Teve reclamações, por exemplo, de terrenos lá no Santa Filomena, que estavam sendo totalmente abandonados e servindo para marginais, que quando foi colocado no bloco do Ney, resolveu. Fazer um apelo, a gente coloca no programa Oposição em Ação, Ney coloca no bloco dele e vamos ver o que é que a prefeitura vai poder fazer.
O senhor coloca lá,
resolver
no, o senhor coloca lá no da oposição, se não resolver, aí eu coloco no Ney. Clodoaldo Santo Agostinho, ele toca no assunto que eu concordo com ele, eu acho sério, que é a questão da água. O seu tio, o deputado José Augusto, faz bandeira em relação à água, né? Com um certo ar de heroísmo. Só que, na verdade, a cidade está em crise e mostra que o problema de água em Santa Cruz não foi resolvido, nunca foi resolvido. Com as pretensões que o senhor tem politicamente a partir de agora, o que é que o senhor pode fazer, inclusive junto a seu tio, que é federal, para resolver esse problema?
Olha, o problema de água, e Clodoaldo, eu conheço Clodoaldo, sei da preocupação de Clodoaldo, não só com a questão da chegada da água, mas também da saída das águas, né, da ocupação de terrenos irregulares no leito do rio, né? A gente sabe da preocupação de Clodoaldo com isso, e a preocupação da água hoje é uma preocupação de toda a cidade, né? De Santa Cruz do Capibaribe, a gente sabe que um grande entrave do crescimento de Santa Cruz do Capibaribe é a questão da água, né? Hoje Santa Cruz praticamente não tem água mais chegando, um caminhão d'água já está beirando os R$150, né? A população, quando tem, né, a Compesa, quando manda, é pouco. E o que a gente está vendo também é denúncias de águas sem tratamento que está entrando na cidade sem controle nenhum, mas as pessoas, por estarem sem água, estão comprando qualquer questão em relação a isso. E o que a gente pode fazer em relação a essa cobrança? Eu acho que o assunto do pátio é uma questão que tem que voltar a ser discutida, né? É um manancial de água, mas que só vamos resolver, a gente tem que ter a consciência que a gente só vai resolver quando a adutora do Agreste estiver pronta, que as águas do Rio São Francisco chegarem aqui, né? E aí a pressão do deputado federal José Augusto Maia tem que ser muita em relação a isso aí, porque nós estamos numa cidade de quase 100 mil habitantes e talvez as cidades do mesmo porte de Santa Cruz do Caparibe não estejam passando pelos mesmos problemas que nós estamos passando aqui.
José Antônio da Palestina, a última pergunta. Ele disse que o senhor tem planos para 2014, mas pergunta se o senhor tem um projeto para isso.
É lógico que qualquer pessoa para assumir um projeto de envergadura dessa, seja de uma candidatura de um simples vereador até um presidente da República, vai ter que ter o seu planejamento e ter o que você vai fazer. É lógico que ainda não estamos em período eleitoral, né? Nós estamos preparando, inclusive escutando muito a população, né, para formular o que nós vamos colocar em prática. E, com certeza, no devido tempo, na época certa, que é no período eleitoral, nós vamos apresentar essas propostas.
9:21, na linha o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Ernesto, bom dia a todos que estão aí no programa.
Acho que o senhor estava ouvindo o programa, como nós falávamos em relação à questão da água, né? E eu disse que o problema da água em Santa Cruz, ele não foi resolvido, né? Nós estamos em situação de colapso de água, mesmo tendo um deputado federal lá em Brasília.
Exatamente. A questão da água, ela vem se acentuando porque já estamos chegando a 3 anos de seca. Não é brincadeira, né? Santa Cruz, nós conseguimos aí vários açudes, inclusive hoje, se não fosse Chucazinho, que nós lutamos, há um ano já estávamos sem água, né? Hoje estamos num racionamento muito grande, porque agora a coisa entrou num colapso quase total. Precisamos agora, que já estou fazendo, voltando a Brasília essa semana, e pedir para mais liberação da água de Jungarinho, né? Mais, porque está muito pouco. Vamos fazer essa medição lá, ver com os técnicos, mas que libere mais. Outra preocupação minha tem sido algo que vocês, eu tenho falado, na questão de uma máquina de perfurar poços artesianos, que está chegando, se Deus quiser, já está em processo de licitação. Acredito que final de março, começo de abril, esteja chegando essa máquina de perfurar poços artesianos, sim, que aí vai minimizar muitos os problemas d'água, principalmente na zona rural, né? Mas a grande solução mesmo é a adutora do Agreste. E agora, não sei, mas é possível, Rudei, que o Ministério da Integração Nacional fique com o PROS, né, participando desse ministério. É o ministério que as águas do São Francisco, a transposição e tudo isso que está acontecendo é dentro do seu cronograma. Eu, estando lá agora com mais poder nesse ministério, possa fazer com que essa doutora do Agreste chegue mais rápido.
Então o senhor espera o governo federal e a solução vinda pela adutora do Agreste. Quanto a isso, não há mais providência a se tomar, não?
Não, ou seria agora, mas nesse momento, se houver um colapso total, não tem outra saída a não ser carros-pipas e cavação de poços artesianos. Mesmo você tendo a adutora do Agreste Velha, teria que ter água, não é verdade? E o problema da escassez de água agora, ela está aí, todo mundo vendo, não é de pouco tempo, já estamos completando 3 anos, uma das maiores secas. Felizmente, a gente não está com sacos. Eu tive a semana andando no sertão do Pajeú, com tanta seca, tanta agonia, mas ninguém vê um saque, ninguém vê nada, porque os programas sociais do governo federal, do Bolsa Família e tantos outros programas que existem, vêm sustentando, né, principalmente aquelas pessoas mais carentes de todo o Nordeste. Por isso é que a gente tem muito grato ao presidente Lula e à presidente Dilma, porque quando naquele tempo Lula lançou o Fome Zero, projeto Fome Zero, parecia uma coisa assim que era até brincadeira. É difícil acreditar que o Fome Zero aconteceu no país. Não existe. Só quem não quer trabalhar, mas quem quer trabalhar tem. E aqueles que não, ainda criança, estão no Bolsa Família e tantos programas sociais, vem dando essa condição para que com uma seca tão grande como essa, a gente não precise de saque, não está com esse sofrimento todo.
Deputado, a gente falava aqui no início do programa sobre a divulgação que foi feita pelo Diário de Pernambuco, onde o senhor aparece como o deputado que mais gastou com divulgação do seu mandato. O que foi feito exatamente com esses recursos?
Realmente acontece, com um desses que gastou mais, devido a minha preocupação com a frente parlamentar de apoio à criação, fusão, incorporação e desmembramento de município, onde são lutas que você anda o país inteiro, não é uma luta só aqui na região, é no país inteiro, percorrer todo o Brasil, nas regiões do Brasil, isso de norte a sul, leste a oeste, e para esse movimento, inclusive, que teve um êxito muito grande, né, de que vencemos na Câmara dos Deputados com a maioria esmagadora, né, vencemos no Senado com a maioria esmagadora. Para isso, essa frente teve que trabalhar no país inteiro, né? Se algum outro deputado tiver uma luta igual a minha, ele pode justificar também que teve que fazer informativos em todas essas regiões nesses movimentos. Também a CPI do tráfico de pessoas, também outra que eu participei como membro titular desta CPI. Audiências públicas foram feitas em todas as regiões do Brasil. Com essas duas ações, nós fomos para Bahia. Imagina o tamanho da Bahia, né? Para toda a Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro, o Ceará, no Nordeste, Leste, Sul do país, em todo canto a gente teve. E também na comissão, subcomissão, que estuda orçamento e financiamento para a segurança do Brasil, que eu sou o presidente dessa subcomissão, também. Várias audiências foram feitas em quase todas as regiões do Brasil, nas assembleias legislativas, lutando para que possamos criar um fundo constitucional para a segurança do Brasil. Isso tem que envolver secretários de segurança, chefes de polícias, presidentes de associações e sindicatos policiais de todo o Brasil. Para isso, você vai aos estados, você é o presidente, você convoca e tem que fazer informativo para divulgar, para que aquela luta tenha êxito. Você que é um homem de imprensa sabe bem, quem faz tantas lutas num país e que tem aí 70 mil reais para divulgação, isso é muito pouco. Você imagine um estado como a Bahia, São Paulo, para você fazer uma divulgação, quase um dinheiro vai embora.
Então, é só para me entender, deputado, esse gasto ele não foi relacionado ao seu mandato individual, como figura parlamentar, foi, na verdade, a ações de comissão que envolvia outras coisas.
Exatamente, vai a minha, sempre você faz um relatório do que você tem feito no Congresso, que todos os deputados têm direito, isso não é nada errado, tem a cota para isso, o deputado tem que gastar, agora ele tem que ter algo para mostrar. Se você está com a frente parlamentar, que vai percorrer o Brasil inteiro, você tem que, você sabe o que é papel, sabe o que é um tabloide, você sabe o que é uma pequena um informativo, um pequeno que seja para informar muitas pessoas, que tem um custo alto, na verdade. Então eu tenho muito que justificar, porque eu tenho lutas nacionais, né? Às vezes esse deputado que está lá em Brasília, não quero criticar, não, cada um faz sua forma, mas só chega lá, senta naquela cadeira, vai no ministério, vai no outro e volta para casa. Eu não, eu giro esse país inteiro, agora continuo agora, né? Na Comissão de Segurança, agora promovendo agora audiências em todo o Brasil para a criação do Fundo Constitucional para a Segurança, para que possamos aprovar a PEC 300 e tantas outras, que é distribuindo melhor o dinheiro público com relação à justiça, à polícia, às polícias e à segurança pública, como, por exemplo, se temos o Fundo Constitucional para a saúde, que tem que ser obriga estados e União e município a gastar 15% da saúde. Também para a educação, temos que gastar obrigatoriamente 25% dos seus orçamentos com a educação, porque não tem nada para a segurança. Todo mundo reclama de segurança, todo mundo questiona, o vereador reclama, o deputado estadual, o federal, o governador, o presidente, todo mundo faz campanha pedindo segurança e depois não vai lá lutar. A luta que eu tive do dinheiro do pré-sal está também para a segurança, em tantas coisas. Então, né, eu acho que isso é muito justificado. Quando você tem ações que você gira o Nordeste, o Leste, o Sul, né, do país, vai ao país inteiro, então precisa divulgar esse trabalho, que é para incentivar as pessoas, e mais um trabalho que teve tanto êxito como foi esse da criação dos novos municípios, que estamos agora tentando derrubar o veto.
Tá certo, então muito obrigado, deputado, pela participação.
Obrigado, obrigado a todos.
9:29, conversamos com o deputado José Augusto Maia, agradecendo aqui a presença do vereador Ernesto. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, Ney, aqui recebendo mensagens, né, lá do pessoal lá do Moda Center, que disse que está escutando a entrevista com o rádio Punho no Canto. Mandar um abraço para o Eric Renan e para também o Seco da Coab, que tá na escuta.
Romenique, até amanhã, Romenique.
Até amanhã, menino bom. Mandar um abraço aí a todos do Moda Centro também e a todos lá da Feira de Mangá, que ontem fui fazer a feira lá, o pessoal é rádio ligado na Polo FM.
Na segunda-feira.
Na segunda-feira.
Tá certo então, 9:30, a você que esteve nos acompanhando, nosso abraço, nosso muito obrigado, você fica agora com Adielson Galvão e Márcia Arantes e amanhã da Polo.
Política levada a sério. Rádio Debate.